Para terminar Mishnah 16, onde Rabbi Yaakov falou que esse mundo se compara a uma anticâmara, a um corredor, perante o Olam Haba, o mundo vindouro, prepare-se nesse corredor para que você possa chegar no salão. Mas Barbanel diz que tem mais um motivo, mais algo para nós aprendermos desta comparação deste mundo com um corredor. Se nós sabemos que a nossa vida neste mundo não é a vida eterna, neste mundo é um preparo para o mundo vindouro, nós vamos aprender a lidar nas proporções certas com o que acontece conosco. Afinal de contas, as coisas ruins e mesmo coisas boas que acontecem conosco nesse mundo não merecem uma atenção exagerada e demasiada. Porque no final das contas, estamos só no preparo. E assim essas palavras do Rabbi Yaakov na nossa Mishnah se ligam com as palavras do Rabbi Yanai na Mishnah anterior. Na Mishnah anterior nós vimos que o Rabbi Yanai falou que nós não temos como responder por que que tem tzadik que está ruim para ele, por que tem rachá que está bom para ele. É difícil de responder essa pergunta. Vem a nossa Mishnah e afia mais esta pergunta. E diz, sabe uma coisa? Não tem como provar algo a respeito. Nós não temos como responder isso pelo seguinte. Você está querendo comparar recompensa e castigo no corredor? O corredor só num lugar que é passagem, passageiro. Uma pessoa que quer entender por que que no corredor, por que nesse mundo tem pessoas que nós achamos que não deveriam sofrer e sofrem, e pessoas que nós achamos que deveriam sofrer e não sofrem, e nós não conseguimos entender? É igual perguntar e querer entender sobre os preparativos de alguém que está no corredor sem se relacionar e sem pensar com a parte principal. Quando se abrir a porta do salão, lá é que interessa. Corredor é o corredor. Qual a diferença do corredor? Uma pessoa que não consegue enxergar além do seu nariz, uma pessoa que não consegue enxergar um pouco à frente dele, não vai conseguir entender por que que o sujeito está lá parado ou andando no corredor e está arrumando as roupas. Por que que o camponês está trabalhando a sua terra? Por quê? Para que tudo isso? O que você está fazendo? Não tem sentido. Se você for olhar lá para o final, se você for olhar o objetivo disso, você vai entender. Ele está arrumando a gravata porque ele vai entrar no salão do rei. O sujeito está plantando agora porque ele quer colher daqui a alguns meses. Se nós só olharmos para o momento agora que é um preparo, um preparativo, nós não vamos entender. Ficamos de fato na questão. Mas se nós vivermos e chegarmos à conclusão, e nós vivemos dessa forma, que nós sabemos que nós estamos vivendo apenas na viagem. Na viagem, nós estamos pensando como vai ser quando nós chegarmos em casa. Ah, quando eu vou chegar finalmente em casa, eu vou tirar o sapato, vou poder ficar à vontade, e vai ser gostoso, e é a minha casa, e etc, etc. Se a pessoa para e pensa nisso, ele não vai agora ficar pensando durante a viagem, ah, aqui está um pouco apertado, aqui não tem a comida que eu queria, ali não tem a roupa que eu queria. Não, você está em viagem, não vai acontecer nada que você não tenha isso. O importante é quando você chegar em casa, lá vai ter as roupas que você quer, lá vai ter a comida gostosa que você quer, lá vai ter tudo que você precisa. No caminho, não precisa. Da mesma forma, que recompensa nós estamos esperando no meio da viagem? Não teve uma grande recompensa. E aí, a recompensa de verdade, você quer ganhar no caminho ou você quer ganhar em casa? Muito melhor você ganhar em casa, você vai aproveitar muito melhor. Da mesma forma aqui. E mais, como nós já falamos, que uma pessoa está disposta a sofrer e a passar por dificuldades e por obstáculos, contanto que depois ele finalmente vai chegar Ele vai chegar num lugar que ele vai poder descansar, ele vai poder usufruir. Não é assim? Olha só, para e pensa, não todos praticamente seres humanos que saem de férias ou viajam para um fim de semana prolongado. Pega aquele trânsito infernal. O que você está fazendo aqui? Olha só, é isso que você merece. Você não está pensando nisso. Tudo bem, incomoda e tal. Mas no final das contas, você sabe que eu vou passar um fim de semana gostoso em Campos do Jordão, em Atibaia, ou sei lá onde. Tô indo para Miami, tô indo para Europa. Eu vou poder lá, vou chegar, vou descansar, vai ser uma delícia, vou poder usufruir. É, agora tá um pouco apertado, agora não tenho isso, não tenho aquilo. E daí, mas eu tô no caminho para ter um usufruto. Quando a pessoa está voltando de férias, não vê a hora de chegar em casa. Tudo bem, tem dificuldade, outra dificuldade no meio do caminho, mas a pessoa deixa passar essas dificuldades e não incomodam. Isso que o Rabi Yaakov está querendo nos lembrar, não podemos nos incomodar com cada coisinha que acontece na nossa vida e nem querer recompensa, e nem reclamar das coisas erradas, e coisas ruins, e coisas chatas. Qual é o problema? No final das contas, você está no caminho. Pensa onde você vai chegar. Nossos sábios dizem sobre o versículo que está escrito em Parashat Ha'azinu, Kel emunah ve'ein avel, Deus fiel que não há iniquidades. Dizem nossos sábios, Deus fiel está se tratando sobre o lado que Keshem shenifra'im min ha'resha'im la'olam haba, assim como Hashem desconta dos pecados que um perverso faz no mundo vindouro, a fila laverá kalashos, mesmo sobre um pecado pequeno, assim Deus desconta de um tzadik sobre um pecado pequeno que ele cometeu, Hashem desconta neste mundo. Nós falamos bastante disso na Mishnah anterior, que o tzadik, o que é bom para ele mesmo, o que ele de fato quer na vida, é o mundo vindouro. Então lá ele vai ter tudo bonitinho. Aqui ele paga as dívidas que tem. Vem na ele não há iniquidades? Da mesma forma que os tzadikim recebem a sua recompensa no mundo vindouro, mesmo por uma mitzvah pequena que eles fizeram, assim também os rechaim, os perversos, recebem neste mundo uma recompensa por mitzvot pequenas que eles tenham feito. E isso responde à famosa pergunta que foi feita quando Rabi Akiva estava sendo morto pelos romanos. E os anjos falaram para Deus, essa é a Torá e essa é a recompensa que ele recebe. E aí? Qual a resposta? Helkam b'chaim, Deus falou. A resposta é a parte deles entre os vivos. Ou seja, a verdadeira vida dos tzadikim é o mundo vindouro. Rabi Akiva tem um mundo vindouro maravilhoso e perfeito. Tinha algumas coisinhas que precisava passar, para que deixar para o mundo vindouro? Passa nesse mundo. E dessa forma ele vai poder chegar no salão e lá poder usufruir de fato à vontade. E nesse mundo ele passa por eventuais apertos, situações desagradáveis, assim por diante. Como diz o Teilim 19, Mishpetei Hashem Emet, a justiça de Deus é verdadeira, tzadeku yachdav. Ela é justa, junta, unida. O que significa isso? O livro Meshivat Nefesh diz uma coisa muito interessante. Você só consegue enxergar a justiça de Deus, yachdav, se você une esse mundo com o mundo vindouro. Só olhar para esse mundo, parece que Deus não é justo. E você não vai entender a justiça nunca. Yardav tem que ser junto. Esse mundo com o mundo vindouro, se você olha os dois mundos juntos, aí você consegue ver nitidamente a justiça de Hashem. Dá para enxergar. Porque é um todo. A pessoa não vive só nesse mundo e não vive só no mundo vindouro. Ele vive nos dois. E as coisas são feitas deste conjunto. O que vai acontecer com a pessoa é o conjunto. Aqui e ali. Baseado nessa Mishnah, para terminar, nós podemos entender aquilo que nós mencionamos que Rabi Yaakov diz num outro lugar, Sechar mitzvah behai alma leika. Ele diz que neste mundo nós não temos recompensa pelas mitzvot. A recompensa é no mundo vindouro, não neste mundo. Da onde Agumará aprende isso? Agumará aprende isso, diz Agumará, que está escrito Leman Yitavlach. Está escrito sobre duas mitzvot. Está escrito sobre a mitzvah de Shiluach Haken, mandar a mãe, passarinho, embora para poder pegar dos ovos. A Torá fala para que sua vida seja longa, para que seja bom e sua vida seja longa. Dizem nossos sábios, para que seja bom no mundo que vai ser todo bom. E para que sua vida seja longa no mundo que a vida é longa. Da onde é que Rabi Yaakov chegou a esta conclusão? Conta a Gemara, Rabi Yaakov Maasechaza. Rabi Yaakov viu uma história perante ele. Qual foi a história? Ele viu um filho que falou... ele viu um pai que falou para o seu filho, suba lá no telhado e traga para mim os filhotes que estão dentro do ninho. O filho subiu. E naquele momento estava cumprindo duas mitzvot. Mitzvah de honrar o pai que pediu um favor para ele. E a mitzvah de afugentar a mãe para poder pegar os filhotes do ninho. Quando esse sujeito estava descendo, ele caiu do telhado e morreu. Rabi Yaakov naquele momento falou, ops, como pode ser? Esse sujeito estava cumprindo as duas mitzvot juntas. Que a Torá fala que a sua vida vai ser prolongada. E de repente o sujeito morreu. Disse Rabi Yaakov, porque a recompensa pelas mitzvot não é nesse mundo, é no mundo vindouro. Esse sujeito tem uma vida longa e ele tem um Leman Yitavlach, a brachá da Torá, que vai ser bom para ele no mundo vindouro. Não nesse mundo. Segundo a nossa Mishnah, nós podemos acrescentar mais. Afinal de contas, se esse mundo é passageiro, se este mundo é só um corredor, será que prometer para uma pessoa uma recompensa que ele vai ter só no corredor, será que isso é uma bênção? Mais ainda, se o corredor é só corredor, quer dizer, você está no meio da viagem para chegar a algum lugar, e você deseja essa pessoa que demore muito a viagem para você chegar num lugar bom, opa, isso é recompensa? Isso é recompensa ficar mais tempo no corredor? Por isso diz Rabi Yaakov, não. A verdadeira recompensa, a verdadeira bênção é no mundo vindouro. Lá sim, Leolam Shekulo Tov, no mundo que é todo bom. Leolam Shekulo Aruch, no mundo que é todo longo e eterno, lá sim é que nós vamos ter a verdadeira recompensa.